vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Tudo bem com você? Mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Ai, que coisa boa a gente poder juntinhos buscar mais informações aqui na Rádio Novo Tempo. Você tá bem? Tá tudo certo com você? Bom te achar assim. A gente ora para que a nossa programação te encontre bem aí na luta, na lida do dia, fazendo suas coisinhas, né? Conquistando seus sonhos, batalhando, ressignificando aí as questões ainda que não estão assim bem resolvidas, né? Que você esteja nesse processo. Meu nome é Rose Andrade, eu fico muito feliz em chegar na melhor hora. A melhor hora é quando você está preparando esse almoço saboroso e eu vou te ajudar a preparar esse almoço saboroso. Tá aqui tocando uma música, batendo papo com você, não é? A nossa turma toda aqui. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do nosso Vida e Saúde, um programa que nos ajuda a termos informações para que a gente possa ter mais qualidade de vida, vivermos, não é, uma vida longa, mas com qualidade. Nós estamos nas rádios Novo Tempo, nós também estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pra gente, você que gosta do programa, que tá acompanhando pelo YouTube, comenta alguma coisa aqui embaixo. Pra gente é muito importante, porque quanto mais movimentado tiver, né, aqui no nosso programa, no YouTube, que o YouTube entende? Que esse assunto aqui é relevante para alguém. Então, ele começa a entregar esse programa para outras pessoas também. Então, ajuda a gente. Para isso, você precisa comentar aqui embaixo e participa da nossa pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta delicada. Não gostaria que você citasse nomes, mas você pode contar para a gente de forma bem assim, ó, curtinha, assim, a situação, ok? Você conhece algum homem que tenha passado pelo tipo de violência sexual, assim, sofreu algum abuso sexual na infância? Alguém já te contou isso? Algum amigo? Você já percebeu alguma coisa? Então, não precisa citar nomes, mas participa aqui com a gente, traz pra gente, pra nossa conversa, pra nossa roda aqui, a sua participação. 12981510081. Deixa eu cumprimentar aqui os meus amigos. Ah, antes, deixa eu te dar os dados que a nossa produção levantou. Olha, você conhece o IBGE, não é? Então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi feita uma pesquisa e aí ele constatou, o Instituto constatou, 9 milhões e 400 mil pessoas sofreram violência sexual alguma vez na vida. E dentre essas pessoas, quase 2 milhões são meninos e homens. Dados do Ministério da Saúde apontam que na fase da adolescência, 46% das meninas vítimas dessas agressões chegam a denunciar os casos. Agora os meninos, 9%. Olha como cai esse dado. Então, embora os dados apontem que cresce o número de violência sexual entre as mulheres, os homens também sofrem esse tipo de violência e por diversos motivos a agressão não é denunciada. No programa de hoje a gente vai conversar sobre os impactos do abuso sexual infantil em homens. Então participa com a gente, se você conhece algum caso assim, fique à vontade, não precisa se identificar, não precisa identificar a pessoa, participa aqui com a gente. 12981510081. Deixa eu cumprimentar Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você? Bem-vindo.
Tudo bem, Rose? Tudo jóia, graças a Deus, para mais um dia. Mais um dia de vida e saúde. E com a Sandra, né? Que é o melhor dia, né?
Pois é. E para conversar um assunto que ela é especialista, né? Olha só. Ela é especialista. Ela é uma cientista dessa área, né? Ela estuda esse conteúdo. Então, vai ser uma bênção para todo mundo que ouvir.
É o nosso dia de terapia, né? Como dizem os ouvintes aí.
Exatamente, eles têm razão, nosso dia de terapia. Agora, o Raul, a Lu, eu tô achando a Lu uma pessoa tão precipitada, você não tá achando, não, assim, ansiosa. Você não tem achado, não, a nossa produtora? Sabe por quê?
Eu acho.
11h59, aliás, 10h59 da manhã, 10h59, olha como é que a pessoa é ansiosa, 10h59 da manhã, 10h59, 55 segundos, eu percebi que ela tava um pouco preocupada porque você nem Grazi tinham entrado pro programa que começa às 11. Olha só, 10h59, ela tá muito exigente com vocês, vocês não acham, não?
Eu acho que a ansiedade se deu por minha causa, porque eu costumo entrar mais cedo.
Não, você costuma entrar às 11, a gente entende.
Mas
e Grazi 11-1. Ok. Então por que que a pessoa fica nervosa 10h59?
Ficar 11-2 tá tranquilo.
Então por que que a pessoa fica passando mal 10h59 aqui? Tem que ir pra terapia, viu, Luciana? Essa ansiedade vai te fazer mal.
Aqui,
bem-vindo, Raul. Que bom que você tá aqui com a gente. Esse espaço é seu, fala do seu trabalho. É muito bom conhecer as leis do emagrecimento, não é?
Verdade, verdade, Rose. Ontem foi dia da nossa mentoria, do nosso encontro, né, ao vivo. E ontem a gente falou sobre... orientações para o Natal, Rose, né? Como que a gente pode se portar na festa de Natal, o que, que a gente leva para a festa de Natal, para as pessoas que não querem cair em muitas tentações, né? Mas então a gente deu essas dicas práticas, orientações práticas ontem, e muitas pessoas, Rose, falando, né, de como estão felizes, emagrecendo 7, 8, 12, 18 quilos, dependendo do tempo que elas estão com a gente. Então, é muito, muito legal, muito gratificante. E ontem dei receitas de Natal também para eles levarem. Então, foi muito legal. Então, para você aí que quer emagrecer 7 quilos até o Réveillon, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ver como que a gente pode te ajudar e te apresentar os melhores planos.
Muito bem, muito bem. Lembrando que, gente, olha, o Raul tem umas receitas maravilhosas que eu, a Sandra, a Lu, a Grazi já experimentamos, porque nas festinhas de final de ano, assim, daqui do programa, a gente vai todo mundo pra casa do Raul, né? Mas esse ano ele quis ficar nos Estados Unidos, né? Então... nós não podemos ir,
esperando,
né?
Vocês aqui, poxa vida. Vamos aumentar esse orçamento da rádio.
Pois é, né? Ô, Luciana, ajuda a gente, né? Pra gente ir lá pros Estados Unidos comemorar com o Raul. Obrigada, Raul. Então, leisdoemagrecimento.com.br. Grazi Donato, tudo bem? Bem-vinda!
Obrigada. Eu não entendi, Rose, essa bagunça aqui falando que eu cheguei 11h02 no programa que começa às 11.
Bom, isso é um absurdo. Alguém falou que você chega 11h02? Não, o seu horário é 11h01. É 11h01. Quem tá falando que você chegou 11h02 aí não tá dando, não tá olhando o relógio direito, gente. Não tá. E a Luciana já sabe disso, 11h59, 10h59, 55 segundos, ela já fica preocupada, entendeu? Mas eu falei pra ela ir pra terapia. É, ela tá muito ansiosa. Mas, Grazi, que bom que você chegou. Pra quê, né, Grazi? Chegar 11 horas, se eu só vou te chamar agora 11h08, não tem por que fazer isso, né?
Emoção.
Ô, Grazi, que bom que você tá aqui com a gente. Hoje é quarta-feira, amanhã que tem o encontro das meninas com você, não é isso?
Verdade, Rose. Amanhã tem o encontro das minhas meninas, do Método FEM, que a gente conversa ali durante uma hora e meia, duas horas, trazendo algum tema relevante para a vida delas, que elas estejam precisando, para a evolução, assim, que seja física, mental e espiritual. A gente vai trabalhando esses três pilares durante um ano. E aí tem tempo de sobra, né, Rose? Para durante um ano evoluindo, a gente fala assim, ó. É para evoluir bem pouquinho mesmo, é 1%, é bem pouquinho, porque se a gente quiser fazer tudo de uma vez, vai se desesperar, vai ficar ansiosa e não vai fazer nada e vai ficar pior ainda. Então, por isso que a gente dá um ano de mentoria, né, para que as meninas se organizem na nova rotina e que essa rotina se torne um hábito, né, rotinas de não só de comportamento alimentar e treinar, mas também de pensamento, né, Rosa?
Sim, com certeza.
Mudar a forma de pensar é o que vai fazer o sucesso aí dos objetivos. Exato. Das mulheres, gente. O FEM é só para mulheres. Okay. Então, as meninas aqui da Rádio Novo Tempo, porque aqui só tem menininha, né, Rose? Tem bastante menino, mas tem muitas meninas.
Ah,
aqui,
sim,
né?
Tem meninas e meninos, né? Mas a mentoria da Grazi é só para as meninas. Os rapazes devem ficar assim, ai, por que que eu não posso participar? Não pode. Não pode dar. Por enquanto, não pode. Só da outra mentoria da Grazi, que é sobre como falar na internet, não é, Grazi?
É verdade, Rose. Então, se você tiver interesse, quiser entender como funciona, tirar alguma dúvida, vai no meu Instagram, @grazidonato. Ali na bio tem o meu WhatsApp pessoal para falar comigo. E se você quiser participar, se for para você, a gente pode conversar. @grazidonato.
arroba Grazi Donato. E ela, mais uma vez, quarta-feira, nossa terapia aqui. Ai, gente, que coisa boa. Sandra Barilli, ela que é especializada no assunto que a gente vai falar sobre, que a gente vai falar hoje, né? Ela é especializada para tratar exatamente sobre os impactos do abuso sexual infantil em homens e mulheres, aí agora adultos, não é, Sandra? Bom ter você aqui, viu? Sempre.
Rose, é uma maravilha poder estar com vocês. Obrigada pelo carinho, viu, Raul? Grazi, Lu. E você, Rose, maravilhosa, né? É uma família, né? Uma família em que a gente sente muito bem, juntos.
Muito bom.
E sim, Rose, eu trabalho com pesquisas exatamente sobre traumas difíceis, né? Os traumas que fazem parte da vida das pessoas adultas, traumas que foram desenvolvidos na infância. E eu tenho uma notícia boa. Fechei, Rose, graças a Deus, essa semana eu fechei com a gráfica para fazer o meu livro. Para agora, sim, 2020, saindo aí o meu livro, porque já consegui fechar.
Amém.
Isso é um passo. Amém, né,
Raul? Amém, bom, gente. Que bênção. Você tem uma previsão de um mês que possa sair para a gente já ficar ainda na expectativa?
A gráfica, fechei com a gráfica para o mês de março. No máximo, eles estão com o material pronto.
Ai, tá? Que bom.
Inclusive, graças a Deus.
Que bom.
Saindo aí agora. E no próximo ano, eu quero fazer o curso aí da Grazi e da Manu. Tô aqui pensando, viu, Grazi? eu sou cientista. Ou, oh, eu irei. Ah, como a Rose falou, eu sou cientista, então o meu mundo é o mundo da pesquisa, dos estudos. Ah, como eu estou agora lançando o meu livro e todo esse material, eu preciso aprender com você e com a Manu aí, essa questão agora mais de projeção, vamos dizer assim, né, Grazi?
Verdade, vai ser lindo.
De vocês.
Legal, gente. Ai, que bênção. Parabéns, viu, Sandra? A gente vai ficar na expectativa, viu? Sempre muito bom ter você aqui, todo o seu material, todo o seu conhecimento. Deixa seu contato para que o pessoal possa te acompanhar e já ficar ali acompanhando como é que está o processo ali do livro, porque provavelmente você vai comentando uma coisinha ou outra. E também ter acesso às informações da sua especialidade.
Sim, @ Sandra Barilli, psicóloga, tá? Ali vocês vão encontrar, tanto no YouTube quanto no Instagram, material a respeito da questão do psiquismo, do trauma. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, e ali nós vamos comentando muita coisa no sentido de maior qualidade emocional. Eu vou pedir para o Raul falar aí, Sandra Barilli, psicóloga, com o vozeirão dele, assim.
Então diga, Raul.
Sandra Barilli, psicóloga.
Ah, Raul, isso mesmo. Gente, vai correndo aí, correndo pro Instagram. @ Sandra Barilli, psicóloga. Vamos fazer o seguinte, Cintia Alves, Ministério Faces, e a música Me Carrega nos Braços. É um trechinho para você ouvir, a gente volta já para dar início à nossa conversa.
Novo Tempo. A voz da esperança. Esperança.
Vejo o céu azul, em cada traço, sinais do teu cuidado. De repente as nuvens me impedem de enxergar tua luz. Escurece dentro de mim e a tristeza me invade.
linda canção, não é? Um trechinho pra você curtir. Cíntia Alves, Ministério Faces, Me Carrega nos Braços. O que você faz? Peça essa música no Pediu Tocou pela manhã, tarde, à noite, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Tô feliz em ter você aqui na programação. O assunto de hoje, impactos do abuso sexual infantil em homens. O Grazi e Raul, cada um de nós aí vai ler dois recadinhos, tá bom? Pra gente começar a nossa conversa. A minha primeira participação aqui, anônima, lembrando que você não precisa colocar o seu nome mesmo, viu, querido ouvinte? Sofri abuso psicológico, físico e sexual na minha infância e adolescência. Participação de um homem. Participação de uma outra pessoa aqui. Olha, meu amigo foi abusado pelo pai. Hoje ele é um homem maduro. Sofre muito com o problema de infância. Muitas dores aqui, né? Fica aqui com a gente. Manda esse link para o seu amigo para ele acompanhar a programação. Grazi.
Rose, a gente já tem várias participações aqui. Vou ler aqui a participação de uma amiga ouvinte. Um amigo, quando tinha 26 anos, comentou comigo, depois de longos anos de amizade, ele foi abusado pela babá em seus 5 anos de idade. Cresceu com muita dificuldade nessa área, tendo uma mente maliciosa, sempre muito confuso, não conseguia se manter em emprego, em casamento, sempre inventava uma realidade de vida diferente em sua cabeça e era muito intenso em suas falas. Ele não contou aos pais por pura vergonha mesmo e por não querer falar sobre. Acho que compartilhei minha história sobre isso e aí ele resolveu falar. Porém, até por uma mensagem sem olhar cara a cara. E, infelizmente, de forma pessoal na família, tenho um irmão hoje com 21 anos. Quando se assumiu gay, só mencionou isso, pois foi os próprios acusadores dele que o agrediu e falou sobre isso. Ele não contou para mim, mas após a confusão, eu e meu esposo acolhemos ele e ele estava com vergonha de mim, que sempre fui a melhor amiga e aceitou apenas o meu esposo para conversar. E aí falou que aquelas pessoas que o estavam acusando, após vê-lo vestindo de forma feminina na infância, ele era o caçula de irmãos e primos e abusavam dele desde os 2 aninhos até os 9. Tirou o meu chão. Que triste, gente.
Nossa, Grazi, que história.
Que história, né? Pois é, a Françoela, melhor, a Simone fala assim, que tema maravilhoso, só Novo Tempo com assuntos atuais. E aqui também a Élica fala sempre com conteúdos relevantes e a Vanusa nos dá bom dia do Mato Grosso do Sul.
Que bom, hein? Que bom que vocês gostam do programa. Eu acho que a gente vai, né, precisar... A gente que é apresentadora, a gente fica muito sensibilizado também, né? Eu, a Grazi, o Raul, né? Quando a gente vai tocar nesse assunto, a Lu também. Mas a gente precisa falar para ajudar, para crescer, não é? Para ressignificar. Então, Sandra, ajuda a gente a entender por que, que o abuso sexual no homem, em homens, é um assunto que pouco se fala.
Sim, Rose... Esse assunto, ele é um assunto pesado para todos, né? É o meu objeto de pesquisa, já trabalho com isso há muitos anos, mas sempre somos afetados de alguma forma. É um assunto pesado. Quando a Grazi estava lendo a história desse rapaz, que agora se diz gay, né? E diz que os próprios abusadores, desde os 2 aninhos de idade, são as pessoas que começaram a acusá-lo. Quando a gente, com um pouco de empatia, se coloca no lugar de uma pessoa assim, você se comove com a dor do outro, né? Mas é um assunto, Rose, pesado para nós mulheres, mas eu acredito que ele seja mais difícil ainda para os homens, por causa dos estigmas e preconceitos associados, né, a essa questão da masculinidade, né? Do homem que precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa ter essa postura. E quando você fala da sua própria história, quando você fala de algo, de uma dor, a impressão que as pessoas acabam tendo é de uma certa fraqueza. Como você se permitiu se colocar num lugar como esse? Por quê? Por ignorância. Porque como uma criança de 2 aninhos poderia se defender, né? Então é um assunto que precisamos aprofundar para diminuir o preconceito e a ignorância sobre a temática.
Verdade, verdade, Sandra. E quando a gente lê até um relato assim de mulher, né, cuidadora, abusando de menino, soa estranho, né? Porque ninguém fala sobre isso mesmo. E é muito relevante. A Tassiane fala aqui que ela conhece, sim, homens que foram molestados e abusados. Um se tornou frio com todos e o outro com sexualidade exacerbada. E, Sandra, fala pra gente, de que forma a questão da violência sexual contra meninos se relaciona com a noção de poder?
Porque quando o abuso sexual é contra a menina, Grazi, no histórico, de um modo geral, vem muito da sedução. A sedução, seja a sedução através de carinho, que se transforma em carícias, seja a sedução através de atenção, oferecimento de algo que aquela criança carente precisa, até alimentos, pasmem vocês. Mas no caso do menino, se utiliza muito a força, a manipulação, a autoridade, subjugar a vítima, né? Afetando a autonomia e a autoestima desse garoto. Então, a forma do agressor se aproximar do garoto, de um modo geral, é através de um recurso de autoritarismo. Existem essas questões também em relação às meninas, mas no caso das meninas, na maioria dos casos, né? É uma questão mais de sedução e do menino de agressão.
Entendi. Mas essa agressão, essa violência, Sandra, sexual, ela vai mais além, né, da agressão física. E de que forma essa agressão impacta na construção da identidade do homem?
Causa, Raul, uma confusão mental muito grande. Vamos pegar o caso dessa criança de 2 aninhos de idade, né? Afeta muito a percepção de si mesmo, a percepção do próprio corpo, porque o cérebro ainda está mapeando esse corpo, né? Causa sentimentos de vergonha, culpa, uma certa desconexão emocional, né? Impacta os relacionamentos mais tarde sexuais e o homem, por ter dificuldade dessa questão de pedir socorro, até por causa aí da questão da sociedade, isso afeta muito mais no sentido desse ostracismo, dessa solidão com o próprio sofrimento, né?
Muito bem, querido ouvinte. A gente está conversando sobre essa questão dos impactos do abuso sexual infantil em homens com a Sandra Barilli, nossa psicóloga, cientista, estudiosa do assunto. E os ouvintes estão participando com a gente, Sandra. Olha as participações. Vou ler duas aqui, olha. Tem um irmão que fala que meu pai tentou abusar, mas pelo comportamento que meu irmão tem, acredito que ele realmente foi abusado. Participação. A segunda participação. Eu acredito que o meu esposo tenha sofrido abuso, porque ele é um pai maravilhoso, atencioso, mas tem atitudes de crianças e tem muita dificuldade no relacionamento íntimo. Participação dos nossos ouvintes, obrigada. Não precisa citar nomes, viu, pessoal? Você pode aqui trazer essas questões para a gente poder conversar aqui também e exemplificar algumas das perguntas. A pergunta que eu estava pensando aqui, Sandra, é por que que os pais têm muito medo de conversar sobre essa questão do abuso sexual com os filhos e principalmente com os meninos? Como é que pode começar essa conversa? Como é que você orientaria?
Sim, Rose, eu acho que a primeira questão é nós tomarmos cuidado com a educação que oferecemos para os filhos, no sentido de falar obedeça aos adultos, né? Quando eu falo obedeça aos adultos, eu estou falando assim para a criança, todos os adultos são merecedores de confiança. E isso se torna muito perigoso porque eu jogo a criança nas mãos de pessoas extremamente perigosas. Então, é necessário colocar para a criança, a princípio, não só a questão do cuidado com o próprio corpo, em não permitir que pessoas se aproximem do corpo de uma forma em que a criança se sinta mal, pontuar as partes do corpo principais em que outras pessoas não podem tocar, boca, né, partes genitais, para a menina, no caso, a altura do seio, né? Então, eu acho que a conversa inicial, ela precisa ser no sentido, para não assustar a criança também, não explicando o que os adultos podem fazer com as crianças, porque isso, de certa forma, pode ser abusivo, dependendo da idade da criança. Mas uma colocação em relação à importância do próprio corpo e que o nosso corpo pertence a nós e que o outro não pode se aproximar de determinadas formas. Então, a criança, ela já começa a entender que o corpo dela pertence ao outro e o outro não pode... O corpo dela pertence a ela mesma e o corpo dela não pode ser tocado pelo outro. É, inclusive até na questão de banhos, né? Uma mãe orientar os filhos em relação ao banho, porque quantas crianças são abusadas sexualmente em casa no momento de higiene pessoal, em que o pai abusador se apropria desse momento para passar a mão nas partes íntimas do menino, para causar ali uma certa masturbação. Então, eu acho que o início, Rose, é em relação à valorização do próprio corpo. Uhum. Depois, há uma fala a respeito de que a maldade das pessoas e que elas podem tentar se aproveitar desse corpo para um benefício próprio, né? E conforme a idade da criança, você pode ir acrescentando de forma que a criança possa compreender que precisa se proteger.
Muito bem, gente. 11h27 está na hora do intervalo. A Sandra concluiu essa parte aqui com a gente, mas o nosso assunto continua depois do intervalo. Pode mandar a sua participação. Você conhece alguém que tenha passado por esse tipo de violência? É uma pessoa próxima a você? Já conversou com você sobre isso? Aproveita e distribua o link do nosso programa para as pessoas que você conhece. O Vida e Saúde está sempre tratando de algum assunto. Tudo que influencia a nossa saúde, em qualquer forma, o Vida e Saúde traz aqui para a mesa para a gente conversar. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. Oi, 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 gente. Tá aqui, olha, mente feliz, mente tranquila, mente... no exercício ali da santificação, não é? A gente vai buscando equilíbrio, a gente vai buscando cura, a gente vai buscando ressignificar as questões que acontecem na vida da gente. São tantas as questões que essa revista trata. Controle emocional, o que, que significa controlar a minha emoção, não é? Pensando bem, como é que está esse pensamento aí, né? Como é que estão os pensamentos? Tudo começa pelos pensamentos, vencendo compulsões. Tem alguma compulsão? De onde veio isso? De onde? Algum acontecimento na sua vida que mexeu muito? Por que estou tão triste assim? Você sabia que existem... essas perguntas que eu estou fazendo e estou comentando são temáticas da revista Mente Feliz. Por que eu estou tão triste assim? Sabia que existem eventos que são tão traumáticos, que ficam ali guardados? De repente acontece alguma coisa na nossa vida adulta, que a gente viu, que a gente ouviu, e a gente funciona como um gatilho, aí traz aquela tristeza e a gente nem sabe a razão. Não é? Que tal conversar sobre isso, ler sobre isso, buscar entender, não é? E depois que você descobrir o motivo, ressignificar isso? Pois é, essas dores, a gente precisa, né? A gente precisa. E aí a revista é um primeiro passo. Antes de você buscar a segunda ajuda no psicólogo, se você não tem condições agora de ter essa ajuda inicialmente, eu não conheço a sua realidade, não sei como é que é na sua região, mas a revista chega para você e ela vai já te ajudar a conversar com as suas emoções, com as suas questões, com as suas vivências. Peça, você pode inclusive, se você já pediu alguma vez, já tem mais de 30 dias, você pode pedir novamente para poder enviar para alguém, viu? Então, Mente Feliz, 12981510081, você manda recado para a gente aqui, digita Mente Feliz, que a gente passa o cadastro, você já sabe que é de graça, viu? A gente fica te esperando. Vamos lá, agora é a Grazi ou o Raul? O Lu, não me lembro.
Grazi,
com você. Tá com você, Grazi.
Rose, eu vou trazer aqui a participação da Ana Paula. Ela fala que... Nossa, gente, nem vou trazer porque eu falei o nome da pessoa, tá? Então, vou fazer outra coisa aqui. Vou fazer a pergunta logo.
Faz a
Sandra.
Pergunta.
Sandra, existem atitudes ali entre os meninos que são chamados de brincadeiras, mas que de fato não são, né, algumas coisas. Então, como identificar que um menino está sendo vítima de abuso sexual, inclusive por parte de colegas da escola, por exemplo? Então, assim, a gente sempre tem que pensar que pode vir de todos os lados, né? Dos coleguinhas da escola, de um vizinho, de um parente, de qualquer pessoa que esteja ali em contato com a criança.
Essa brincadeira que você está falando, né, o Grazi, tem brincadeira de abaixar a calça, não é? De colocar a mão na parte íntima do menino, não é? Aí é só brincadeira de menino, é coisa de menino, não é? Eu acho que tem muito pai e mãe agora, ó, ligadinho na resposta da Sandra, viu?
Isso. É, vale ressaltar que a criança aí por volta dos seus 3, 4 aninhos de idade, 5, eles possuem muito a questão aí dos jogos sexuais infantis. Os jogos sexuais infantis estão ligados à ideia de ver a diferença física um do outro, nada elaborado. Então, quando é uma brincadeira um tanto mais agressiva e num sentido mais elaborado de forma sexual, já não se trata de brincadeira, né? E, Grazi, isso que você fala é muito importante. Nas estatísticas, as crianças elas são abusadas sexualmente por pessoas muito próximas, né? Babá, mãe, pai, tio, avós, professores, exatamente as pessoas que estão próximas, que quebram a confiança da criança. Agora, para nós percebermos se a criança está passando por algo assim, é necessário ficar atento ao comportamento, à mudança comportamental da criança, né? E mudanças como isolamento, medo de frequentar a escola, quedas no desempenho escolar, ou a criança muito fixada em estudar, porque isso pode ser uma fuga. Quando ela relata as brincadeiras invasivas, como você mencionou, brincadeiras desconfortáveis, e quando a criança também ela rejeita a presença de alguém. Às vezes, uma mãe, um pai, força a criança. Nossa, o seu tio veio em casa só para te ver e você foi para o quarto, né? Não é tão simples assim. Observe por que a criança está tendo essa atitude, né?
Perfeito, Sandra. E, Sandra, existe, né, tabu, existe preconceito, medo de falar sobre o abuso sexual entre os meninos. Como que a gente pode acolher um adolescente que busca um adulto para contar que sofreu ou está sofrendo abuso sexual?
Raul, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fala para não ter uma fala que possa ser compreendida como julgamento, né? Nunca. Demonstrar empatia, assegurar que ele não teve culpa sobre o que aconteceu, né? Mostrar-se no sentido de você estar ouvindo, estar presente, não estar julgando, falar que pode buscar ajuda de uma forma que não seja exposto ou exposta, né? Que você irá proteger a privacidade daquela conversa, que não, a criança não será, ou o adolescente não será exposto. Então, oferecer essa segurança, antes de mais nada, né? E até nessa postura corporal nossa, cuidar para não demonstrar nenhum tipo de julgamento. Porque, naturalmente, estes adolescentes ou crianças já se sentem extremamente culpados. Não que eles sejam, mas que a culpa, ela faz parte, infelizmente, do que a gente chama de progressão traumática, ou seja, de consequências do próprio abuso. Uhum. O sentimento de culpa.
Eu tenho participação aqui, Sandra, de um homem anônima. Muitos homens participando com a gente. Estou feliz deles participarem aqui com a gente. O que você pode dizer para esse ouvinte aqui antes da minha pergunta? Ele diz assim: sou homem, fui abusado por um vizinho na infância, mesmo morando com os meus pais. Eu senti a ausência dos mesmos. Na vida adulta, eu descobri que meu pai também era um abusador de outros adolescentes. Hoje eu tenho dificuldade de ser presente para o meu filho.
Sim. É triste, né, Rose? Muito triste. E uma outra questão importante aí, na fala dessa pessoa, que vale a pena a gente mencionar, de um modo geral, infelizmente, as crianças que passam pelo trauma do abuso sexual são crianças abandonadas. São crianças carentes de cuidados e afetos. Os abusadores, de um modo geral, eles reconhecem quando a criança, ela não é uma criança protegida de fato por alguém, porque há uma certa covardia da parte deles, então é uma presa mais fácil, né? Como ele não era protegido pelo próprio pai, o vizinho, que era um abusador, se apercebe disso e se apropria disso de certa forma, né? E, infelizmente, esse pai também abusador, né? Seria muito importante procurar uma ajuda profissional num caso como esse, porque aquele que deveria proteger é um abusador gravíssimo, né?
E tem coisa que a gente não consegue resolver sozinho mesmo, não, querido ouvinte. A gente precisa buscar ajuda de um profissional habilitado, né? Que tenha conhecimento, uma indicação aí de alguém de confiança, para que a gente possa começar a mexer nisso, não é? Sozinho, muitas vezes a gente não consegue porque é muita dor envolvida, não é? Ô Sandra, existem homens que sofreram abuso sexual na infância, mas eles não se lembram com clareza do que aconteceu. Sabe que aconteceu alguma coisa estranha, mas não consegue identificar. Quais são, existem alguns sinais que os homens podem dar que realmente eles podem começar a desconfiar que tenham sido vítima de abuso sexual na infância?
Geralmente, Rose, não há uma clareza de uma forma assim muito significativa. Geralmente a criança, mesmo que ela seja uma criança de 4, 5 aninhos, o que ela tem são traços de memória, de um modo geral. E ter esses traços de memória significa que foi a forma com que o psiquismo conseguiu se organizar para que aquela criança pudesse sobreviver da melhor forma possível nesse contexto. Havendo aí esses traços de memória, ao contrário do que Freud falava, né, que as crianças elas possuem uma fantasia de abuso sexual, hoje nós já sabemos que não se tratam de fantasias. Se tratam realmente de situações reais e que dificilmente é uma fantasia. Então, num caso como esse, é necessário que haja um profissional ao lado para que essa pessoa ela tenha força interna suficiente para o psiquismo liberar essas lembranças de uma forma mais complexa, mais profunda, e assim poder tratar, né, o que de fato aconteceu. E o tratamento, vale a pena relatar para vocês que ele é um tratamento relativamente longo. Não é um tratamento de uma forma positivista que você faz num final de semana, num encontro, entende, único de tratamento. Isso, para o trauma do abuso sexual, é quase impossível. Uhum. É um tratamento que dura aí no mínimo 2 anos, para que a pessoa possa acessar esse material e, de fato, trabalhar para que se liberte, né, das progressões traumáticas na vida adulta.
Sandra, e acho que a reação, né, como a pessoa se comporta, pode ter várias formas, né? Eu tô vendo aqui muitos ouvintes comentando, citando características, assim, do esposo ou de alguém que conhece, que tem alteração de humor, que tem problemas até na relação íntima, enfim, tudo isso pode ser sinal, né, Sandra, de que ocorreu um abuso. Então, investigar mesmo. Só que, por outro lado, tem aqueles homens que sabem, né, que sofreram algum tipo de abuso, mas não conseguem buscar ajuda. O que esses homens, Sandra, então, eles podem fazer para romper esse silêncio e criar coragem para buscar essa ajuda?
É natural ter o medo, porque já houve muito julgamento. E durante a história de vida, até pelos comportamentos que são resultados da progressão traumática, né? Mas uma coisa que o adulto precisa compreender é que ele de fato não teve culpa, porque ele foi introduzido nesse mundo sexual de forma prematura. Com isso, adquiriu muitos comportamentos autodestrutivos, comportamentos que são, na verdade, sintomas que não fazem parte da personalidade. E a única forma de ter uma saúde psíquica, infelizmente, se encorajar e tratar essa questão para que tenha uma saúde, em vários aspectos, né, psíquica, no presente. Como você mesma colocou, Grazi, a saúde sexual é afetada, a saúde profissional é afetada. Então, é como um sintoma que é necessário tratar para que se liberte e tenha mais autonomia na própria vida, né? A gente compreende que é difícil, mas é o caminho necessário. E eu acho que a primeira coisa que essas pessoas precisam saber é que você não teve culpa, mas infelizmente você foi atravessado por esse dano e para você ter saúde hoje é necessário tratar.
Muito bom, Sandra, é isso mesmo. E como que a gente aborda, Sandra, o tema com um homem que apresenta sinais de que sofreu abuso, mas não consegue falar muitas vezes sobre isso?
Eu acho que pode falar de uma forma que não seja direta, Raul, no sentido de colocar que existem muitos traumas na infância, traumas difíceis, e que estes traumas, por mais que não queiramos, né? Por mais que a gente não queira, eles afetam, sim, a vida adulta. E muitas vezes nós estamos nos comportando de uma forma em que atrapalha a própria vida em vários aspectos. E que uma forma seria rever estes traumas com a ajuda de um profissional. E pode dar até um exemplo de si mesma, vamos dizer assim, não no sentido de trauma de abuso sexual, porque de repente você que está nos ouvindo, você não teve, mas um exemplo de outros tipos de trauma, né? E com isso, Raul, a gente precisa, como sociedade, compreender um pouco mais o profissional da saúde emocional. Nós compreendemos muito o papel do médico em relação à questão física, mas compreendemos muito pouco em relação à mente.
É verdade.
Ô Sandra, alguns homens, eles já têm essa dificuldade, como nós também mulheres temos, né, de relatar que sofreu algum abuso. Mas quando esse homem, já agora adulto, né, ele resolve, por exemplo, conversar com a mãe dele, dizendo que o padrasto, que o pai, que o tio, seja lá quem for, o vizinho, né, abusou dele. E ele não é acolhido como ele esperava. Porque talvez ele esperasse que a mãe chorasse, que a mãe abraçasse, que a mãe até de alguma forma pedisse desculpas. Mas isso não acontece, pelo contrário, muitas vezes a mãe pode falar assim, ah, vamos esquecer esse assunto, deixa isso quieto, já passou, já tem muito tempo, não vou mexer com isso. E aí, como é que funciona? É um segundo abuso isso, não é?
Sim, a Leua está latindo agora. Ô Rose, isso que você está dizendo é o mais comum acontecer, infelizmente. Porque aquela mãe ou aquele pai que não foi capaz de proteger a criança durante a infância, não protegerá na vida adulta. A não ser que essa pessoa passou por um crescimento enorme durante esse período. Geralmente, essas pessoas elas terão essa fala que você mencionou agora, e a gente chama isso de desmentida. Não haverá o acolhimento. Então, é importante as pessoas saberem que ela vai falar porque ela precisa falar no sentido da própria cura, no tempo dela, claro. Mas vá e fale já sabendo que dificilmente haverá um acolhimento. E o fato de não haver o acolhimento não significa que não aconteceu. Significa que o outro não está preparado para proporcionar esse acolhimento. A negação é o mais provável que vai acontecer nesse contexto, infelizmente.
Uhum. E eu fiquei pensando aqui que é interessante para a pessoa também ter essa percepção, não é? Essa percepção, sim. Essa pessoa não me acolheu agora, ela realmente não iria me acolher quando eu era criança, né? Quando eu estava na infância, não é?
E o contrário também, né, Rosa? Não me acolheu na infância, não irá me acolher agora.
Sim.
Ok. Sandra, tem uma parte importante também que a gente precisa citar, é sobre os homens que sofreram abuso, né? E eles podem desenvolver comportamentos autodestrutivos, né? A gente já comentou um pouco sobre isso aí na questão do trabalho, os relacionamentos, ou até mesmo eles podem praticar esse mesmo tipo de agressão. Isso pode acontecer?
Veja, nós não podemos ter uma relação direta, Grazi, entre pessoas que passaram pelo abuso sexual e se tornaram abusadores. Porque o abusador, ele tem aí um componente de personalidade que é a perversão. Então, a pessoa que passou pelo trauma de abuso sexual, ele pode ter a fantasia de abusar alguém, o que não significa que ele seja um abusador, que ele se torne um abusador, né? Então, isso é muito importante. Quanto aos comportamentos autodestrutivos, sim. Agora, no trabalho que estamos pesquisando e fazendo no laboratório, nós vamos compreender que as progressões traumáticas, elas têm a ver muito com a idade em que o abuso iniciou. Então, se o abuso ele inicia de uma forma muito precoce, essa pessoa ela pode ter tendência ao uso de álcool, uso de drogas. Então, os comportamentos na vida adulta, estes autodestrutivos, eles são diversos. O leque é muito grande. Então, depende um pouco em qual fase de desenvolvimento essa pessoa estava quando tudo isso iniciou. Porque nós vamos avaliar aí as perdas que essa pessoa teve depois disso, né? No sentido dessa composição psíquica. Não é porque alguém tem uma fantasia de abusar que ele seja um abusador. A questão moral dessa pessoa, que está bem organizada, apesar do sofrimento, impede que ela faça isso com outra pessoa.
Gente, vamos ter que buscar ajuda, né? Para todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Peça coragem ao Senhor para te acompanhar nesse processo, para você dar esse passo de se permitir ser ouvido por um profissional de confiança, para você contar os insights desse profissional, as perguntas que ele vai fazer, as considerações que ele faz, vão proporcionar saúde para você e para sua família. É o que a gente deseja, viu? Deus está com você. A gente quer terminar o programa? A gente quer não, né? Eu estou sendo obrigada a terminar, né? Por causa do horário, que fique bem claro. Mas eu quero ler dois recadinhos para você aqui, Sandra, que chegaram. Olha, a Jarmilen diz assim, queria deixar um recado para a doutora Sandra, que ela não sabe o quanto ela me ajuda sem ao menos saber quem eu sou, ansiosa por esse livro. Ah, que coisa boa, hein, Sandra? Outra participação. No meu aqui também. A Selma diz assim, olha, queria deixar minha admiração, na Novo Tempo tem muitos especialistas e todos são muito competentes, vocês estão de parabéns, mas a Sandra, além de competência e sabedoria, tem tanta empatia e sensibilidade que a torna muito especial. Deus abençoe, Sandra, por tanto carinho, continue te abençoando muito, ansiosa pelo seu livro. Ó, lançamento aí, olha, vai ter que comentar aqui depois o livro, comentar o lançamento, como que a gente vai poder comprar o livro. Sandra, você, eu já te falei isso, já falei aqui, vou repetir, você é um presente de Deus na nossa programação. Deus continue te usando, viu? Muito obrigada.
Amém, querida. Obrigada,
arroba querida. Sandra Barilli, psicóloga, não é isso?
Psicóloga, isso.
E todo mundo aguardando o livro da Sandra, viu, gente? Todo mundo, a gente vai comentar sobre esse livro aqui no Vida e Saúde, com certeza. E aí, Raul, vou terminar com você hoje na frente primeiro, né? Antes da Grazi.
Legal. Excelente, excelente programa. Ajudamos muitas famílias, né? Muitos homens. Com certeza que Deus seja louvado pela sua vida, Sandra. Vou deixar um verso bíblico aqui. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Isaías 54, 13. E você que quer emagrecer até 7 quilos até o Réveillon, chegar em 2025 mais leve, com energia, com disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi Donato.
Rose, eu queria um dia para ficar ouvindo a Sandra o dia inteiro. Como que faz?
Menina, olha só, uma possibilidade é a gente ficar lá na rede social dela. É uma das possibilidades, né?
Ela é maravilhosa. Obrigada, Sandra, por tudo. Você realmente é incrível. Deixa o nosso programa ainda mais especial. Uhum. Quero deixar um verso bíblico, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de todo modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Que a gente possa cada dia estar mais próximo de Deus. e pra gente ser cada dia mais santo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, gente. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo.
Beijo, tchau, tchau. Beijo. Até amanhã, hein? E aí, como a Grazi disse pra ouvir a Sandra o dia todo, né? Eu fiquei pensando, dá vontade de pegar a Sandra, colocar numa caixinha, num potinho, sabe? Levar lá pra casa, deixar assim do meu lado, assim. Gente, como é gostoso fazer esse programa. Obrigada, Lu, pelo tema, viu? Muito bom, gente. A gente vai se despedindo. Amanhã tem mais às 11 horas da matina. E a Patrícia Mater vem chegando com NT Notícias. Também tem Clube da Música. Toda a programação sempre é preparada com muito carinho pelos nossos produtores, apresentadores, né? Todo mundo que está envolvido de uma certa forma. E que bom ter você aqui. Eu espero. A gente não esgotou o assunto, esse assunto não. Não tem como esgotar, né? Precisamos de mais programas assim. Mantenha a sintonia, a gente volta amanhã, se Deus quiser.